Olá, Andréa, bom dia.
Olá, ouvintes, bom dia. Bom dia, Luciana, como vai?
Tudo certo, Andréa. Andréa, essa semana a gente comemora o dia da mandioca, né? Pode-se dizer que a mandioca é um dos ingredientes mais importantes do Brasil? Tem uma importância na nossa cultura?
Olha, com certeza, Luciana. Acho que um tema bem importante, não sei se todo mundo, né, de repente a gente nem sabe aí as datas comemorativas aí do calendário, mas com certeza a mandioca, ela é o produto, um dos produtos mais importantes aí, economicamente e culturalmente no Brasil. Isso é tão interessante, né, Luciana, que eu gosto sempre de dizer que não só a questão econômica, mas a mandioca, se a gente for observar, de norte a sul, nós temos a mandioca presente na nossa cultura, através aí dos seus subprodutos, né, principalmente a farinha. E isso é tão incrível, né, porque quando a gente fala da mandioca, às vezes o ouvinte vai falar, ah, mas nossa, nem sabia que tinha um dia da mandioca. Mas para vocês terem uma ideia da tamanha importância desse produto na nossa cultura. E se a gente for olhar aí um pouco, né, da história do Brasil, a gente sabe que quando o europeu chegou nas terras aqui, o índio, ele já conhecia, né, a mandioca, ele já tinha ali os seus subprodutos a partir dessa raiz. E esse, com certeza, a mandioca, ela foi por muito tempo o pão do Brasil. Né? Você sabe, Luciana, inclusive que a história conta que tem uma obra, não vou lembrar o nome agora, mas assim, que fala do período aí dos jesuítas e que quando eles foram catequizar, eles, ao ensinar o Pai Nosso, né, eles trocaram, né, o pão pela mandioca, pela simbologia mandioca para os índios, né, para eles entenderem, então, né? Então, o tamanho da importância desse produto, que de fato, quando a gente fala, né, da história, da cultura do Brasil, em torno da mandioca desenvolveu-se aí uma cultura. A gente tem as casas de farinha que no interior, principalmente no Nordeste, elas são ainda presentes, né? A gente sabe que tudo isso foi aprimorado. E o que é importante? A gente entender que a partir da mandioca a gente tem uma infinidade aí de subprodutos. E é claro, como eu comentei, ela desempenhou aí e desempenha, né, um papel fundamental na alimentação, né, do povo brasileiro. Desde ali do período, né, dos escravos, passando ali pelo período ali também do desenvolvimento da cana-de-açúcar, né? Então, ela foi importantíssima para a economia, para a cultura. E quando a gente fala aí, né, a gente resgatou um pouco da história, né, desse produto, eu já queria até perguntar para o ouvinte se ele já fez a reflexão de que maneira que a mandioca está presente no cotidiano, no nosso cotidiano, né, subprodutos aí que a gente nem imagina que são feitos a partir da mandioca.
Andréa, o nosso ouvinte, o professor Júlio Colella, já está participando aqui, já mandou mensagem para a gente. Olha,
ah, é?
Ele diz o seguinte, que tem um livro da Embrapa sobre a mandioca chamada Pão do Brasil, como você disse, né? Pão do Brasil.
Oh,
é um livro da Embrapa. Aí o professor Júlio Colella também diz o seguinte, que dia 24 de abril é o Dia Internacional do Milho, porque eu estava pesquisando aqui, o dia da mandioca é o dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. E o professor lembrando que o dia 24 de abril é o Dia Internacional do Milho. Olha só, milho e mandioca comemorado essa semana, hein?
Exatamente, olha que legal, que contribuição incrível, obrigada aí. Mas é exatamente disso que a gente está falando, né? Então, a gente tem essa questão, né, e da produção, dos subprodutos da mandioca e o quanto que ela se faz presente no nosso cotidiano. E o pão do Brasil, com certeza, e a gente teve ali até, né, a questão lá da constituição da mandioca, enfim, toda aí uma cultura, uma economia desenvolvida em torno aí desse produto. E quando a gente fala, né, olha só, esse material da Embrapa, então, né, que fala né, que a mandioca é o pão do Brasil, e eu queria já sugerir aqui para os ouvintes também, tem uma autora que ela é incrível, que ela é da área da gastronomia, mas fala muito sobre cultura, que é a Ana Rita Suassuna, E ela tem um material, eu vou compartilhar depois o link aqui com você, Lu, que tem um vídeo muito bacana, já que ele trouxe a questão aí também do milho. Mas olha só, o milho e a mandioca, então, são a base, fazem parte da base alimentar do povo brasileiro. Então, em algumas regiões, a gente vai ter o domínio da cultura da mandioca, e quando a gente não tem a cultura da mandioca, a gente vai ter a cultura do milho, né? Então, por exemplo, quando a gente pega aqui, principalmente a formação, né, do interior paulista, a gente tem muito a cultura do milho, né? O Nordeste também. As festividades, inclusive, estão muito atreladas à cultura da mandioca e do milho. Quando a gente pega, por exemplo, né, o São João, né? O São João no Nordeste, ele é a comemoração da colheita. Então, da colheita do milho. Então, os subprodutos do milho que fazem parte do cotidiano, né? Bolo, que mais? As canjicas, né? Que lá chama-se mongozá, né? Então, assim, olha só o quanto que... E a mandioca, algo muito interessante, porque a gente vai falar de repente aí, né? A tapioca, né? Quantos produtos? Pão de queijo, né? Mas a gente tem algo muito mais, vamos dizer assim, enraizado na nossa cultura, que é o hábito do consumo da farinha de mandioca em si. Então, eu queria já falar aqui para o ouvinte, quem não gosta de farinha, já levanta a mão aí para dizer, porque é uma coisa tão espontânea, né, da nossa cultura, da nossa mesa, a farinha está ali, o pote de farinha, mas o que eu queria trazer para o ouvinte, algo muito interessante. Olha só, a gente está falando de algo cotidiano, enraigado já nos nossos hábitos, né, que é o consumo, por exemplo, de uma farinha, né, de mandioca, e a gente tem, inclusive, farinhas que são patrimônio. Você sabia disso? Patrimônio imaterial da humanidade? Lu, você sabia disso?
Eu não sabia, não. E tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Júnior Bataglini. Ele quer saber se tem como fazer pão francês com farinha de mandioca.
Meu Deus, olha só. Rapidinho aqui respondendo a pergunta do Júnior. É claro que a questão aí, quando a gente faz a substituição do trigo, a gente tem que ter essa percepção de que essa substituição não vai dar o mesmo peso, o mesmo resultado de produto, né? A gente precisa ter essa compreensão que são produtos diferentes, né? Ingredientes diferentes, né? Dá para substituir? Dá para substituir, com certeza. A gente tem aí, né, quem gosta dessa linha, de uma cozinha alternativa, que a gente tem produtos que dá para substituir. Eu consigo substituir, mas o resultado final não vai ser o mesmo, porque a gente tem a questão ali do glúten da farinha, né, Júnior? Mas, voltando aqui a essa questão, então, das farinhas que são patrimônio, em cada estado do Brasil, nas regiões, a gente tem as casas de farinha, esse hábito, então, da farinha na mesa, e a gente tem várias farinhas que são patrimônio. E eu queria resgatar aqui, e até, de repente, né, quem não sabe, a gente tem a farinha Batança, que é uma farinha do Acre e que ela é patrimônio cultural. Né? É uma farinha com todo o diferencial, a granulatura dela é diferente, né? O sabor que é inconfundível. E a gente tem essa questão, olha só, a gente pode até voltar nessa pauta em outro programa aqui, mas o que é interessante, a partir da mandioca eu vou ter farinhas que vão ser fermentadas e não fermentadas. Então, por exemplo, se a gente pega o Nordeste, a gente vai ter uma farinha mais adocicada, porque ela não é fermentada. Se a gente pega, por exemplo, o Norte do Brasil, principalmente ali a região do Pará, a gente vai ter ali farinhas que têm um leve sabor fermentado por conta delas serem feitas a partir de mandiocas pulbadas. Olha que incrível. A mandioca pulbada, Lu, o que que acontece? As comunidades ribeirinhas, elas pegam a mandioca e colocam em contato com a água, com o rio ali que passa, né, próximo às casas, né, e amarra essa mandioca para que ela entre em estado, então, fermentativo. E a partir dessa mandioca, a gente tem vários subprodutos, né? Mas olha só que incrível, a gente está falando de um único produto. E, sem falar, isso é muito dessa questão, né, da cozinha ancestral, né? Mas a questão também de bebidas fermentadas, inebriantes, que são feitas a partir tanto do milho quanto da mandioca. Então, a gente está resgatando, né, uma história aí, e o tamanho da importância da mandioca na nossa cultura. Ah, eu acho que eu falei que é a farinha Cruzeiro, tá? Que é do Acre, acho que eu confundi aí. Mas a gente tem a farinha Bragança também, que é patrimônio, né? A gente tem aí, então, uma infinidade. Quando a gente pega o norte, por exemplo, as farinhas que são ovinhas, que a gente chama, né? Que elas são pequenos grãos, elas são mais firmes, mais resistentes, né? Mas elas são feitas aí para se tomar com escaldados, com caldos, né? E também para empanar alimentos. Então, olha só, a quantidade, a versatilidade e o mais importante, a partir de um único ingrediente, a gente tem produtos aí que são considerados, que são tidos como patrimônio imaterial, e o quanto que a gente precisa resgatar, o quanto que a gente precisa salvaguardar essas culturas alimentares tão importantes aí para a formação do Brasil, né, Luciana?
E olha só, o nosso ouvinte, professor Júlio Colela, ele continua participando aqui, continua mandando mensagem para a gente, falando sobre a mandioca. Ele disse, ó, não podemos esquecer do pão de queijo, patrimônio brasileiro também.
O pão de queijo feito com o polvilho, então, de subproduto aqui, olha só, a gente pode voltar nessa pauta, porque aqui dá para falar muita coisa, e isso é incrível. A gente pode falar aí que, então, a gente vai ter de subproduto a própria farinha em si, o tucupi, né, não sei se todo mundo sabe, né, que é o caldo da mandioca fermentada, vai render o tucupi, que é o caldo da mandioca brava, né, a gente vai ter o polvilho doce, o polvilho azedo, que vão render aí os pães de queijo, a goma que vai dar aí a tapioca, né, a gente tem aí também, para quem gosta, né, de drinks e tal, a gente vai ter aí a tiquira, né, que é feita aí com a fermentação da mandioca.
É, enfim, a pinga de mandioca, Andréia.
É a pinga de mandioca.
O professor Júlio Colela também falou sobre a pinga de mandioca. Ele disse que da mandioca dá para fazer desde farinha, passando até por inseticida e lubrificante.
E olha que incrível isso, né? E a gente muitas vezes desconhece tudo isso, né? Mas o pra gente, depois a gente pode voltar no próximo programa, Lu, mas só para a gente fechar aqui então, a gente vai ter dois tipos de mandioca, que é a mandioca doce e a mandioca brava. A mandioca brava, ela vai render a música lá, né, a maniçoba, né, que é o tacacá, né, então, tacacá, a gente vai ter a feijoada paraense, que são feitas aí com a folha da mandioca brava, que é rica em veneno, né, o professor pode até contribuir aqui, ácido cianídrico, né, então, olha só, a gente está falando de um único produto, tamanha sua importância para a nossa cultura, né, para a economia do Brasil e os seus subprodutos. O tucupi, por exemplo, Luciana, a gente não tem o hábito, né, dele estar presente aí na nossa alimentação. Mas no norte do Brasil, ele faz parte do cotidiano, né? Inclusive, o tucupi é um dos ingredientes lá do tacacá, né? E a gente tem esse caldo que é fermentado e que vai ocorrer tanto no Brasil quanto na Venezuela também. E é uma influência, é claro, faz parte aí, né, da cultura indígena, do paladar aí indígena. Então, e que a gente tem observado o resgate, né, desses ingredientes, desses produtos, desses pratos, né? Acho que isso é muito bacana.
É verdade. Andréia, muito obrigada, hein? Bom final de semana para você, até a semana que vem.
Até semana que vem, gente. Obrigada aí pelas contribuições. Vou compartilhar o vídeo aí com você, tá, Lu?
Ótimo,
pro pessoal assistir o material lá da Ana Rita Suassuna falando da cultura da mandioca e do milho. Obrigada, gente. Valeu.
Valeu. Agora 11h19.